Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o médico Joji Ueno, professor doutor em ginecologia pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor da Clínica Gera sobre o ovário policístico. Doutor Joji,
a acne, como é que ela se relaciona com o ovário policístico?
A acne é justamente devido ao hormônio masculino. O hormônio masculino aumentando, ela tem acne. Por isso que os adolescentes do sexo masculino, quando chega naquela fase, ele acaba tendo bastante acne.
Doutor Joji, e a síndrome do ovário policístico tem uma idade para surgir ou ela pode aparecer em qualquer momento da vida da mulher?
Ela pode aparecer em qualquer momento, mas normalmente o que ocorre é que já nas primeiras menstruações da mulher, ela já vê que começa a ter cada 2 meses, 3 meses, algumas pacientes acabam ficando sem menstruar por anos até. Então, isso já mostra que provavelmente ela deve estar com problema de ovulação. E esse problema de ovulação pode ser justamente o ovário policístico. E, como eu falei anteriormente, é característico que apareça logo na menarca, quer dizer, a primeira menstruação já começa a ter esse tipo de problema. Mas pode acontecer mais tardiamente também.
Doutor Joji, isso seria uma predisposição genética ou um problema que é adquirido com o tempo?
Não, ela não é adquirida, é uma predisposição da paciente ter esse problema. Não é que a paciente está normal e depois ela pega diabetes de ninguém, não.
Certo. Doutor Joji, e o ovário policístico, ele tem tratamento?
O tratamento do ovário policístico tem que ver o que realmente a paciente está objetivando. Se a paciente ela está objetivando engravidar, aí é a indução da ovulação ou outros tipos de tratamento para justamente favorecer a gravidez. Ou se a paciente não quiser engravidar, é um pílula anticoncepcional para justamente manter os hormônios dela no valor baixo, ao ponto que não venha a ter essas alterações todas. O que, como eu falei anteriormente, como a nossa especialidade justamente é tratar de casais inférteis, então o que nos aparece bastante é essa questão da paciente ter dificuldade para ovular. Aí nesse aspecto, existe uma particularidade que essas mulheres, elas têm não é muito fácil induzir a ovulação dessas mulheres. Se ela responde de maneira tranquila, às vezes até um remedinho bem barato, que o ginecologista geralmente prescreve, funciona e ela vem a engravidar. Agora, quando passa dessa fase e tem que usar um medicamento mais sofisticado, às vezes a gente tem uma dificuldade de fazer com que ela ovule e às vezes tem que passar até para procedimento cirúrgico para que a paciente venha a ovular. E então, essas pacientes, a gente acaba com esses tipos, todos esse tipo de tratamento, a gente quase que invariavelmente consegue fazer com que ela obtenha a gravidez.
Doutor Joji, e a síndrome do ovário policístico, ela tem cura?
Na realidade, o ovário policístico, ela, uma vez que abaixa os hormônios, ela passa a ovular, a gente pode considerar essa paciente curada, mas eventualmente ela pode voltar a ter a ovulação e a síndrome voltar a aparecer. Então, quanto tempo que ela vai ficar assim, a gente não tem como dizer, mas se por acaso ela começar a ovular, a tendência dela é manter ciclos ovulatórios. Ela ovulando, ela pode se considerar uma mulher curada.
Certo. Doutor Joji, e com relação à recomendação do uso de pílulas anticoncepcionais, no caso, por que que há essa recomendação?
É justamente a pílula anticoncepcional, ele serve para como se fosse um regulador, entre aspas, da ovulação. Então, como que a pílula age? Ela age abaixando o nível hormonal da mulher, de maneira bem simples para a pessoa entender, é isso. Então, essas mulheres com síndrome dos ovários policísticos, elas têm uma desregulação dos hormônios. Tem o hormônio masculino aumentado, o LH está aumentado. Então, a pílula anticoncepcional que faria é fazer com que tudo fique um pouco mais calmo, mais baixo, de tal forma que ela não tenha essas sintomatologias que eu falei anteriormente.
Doutor Joji, nós falamos de menarca, mas e no caso da menopausa? Esse ovário policístico interfere como?
Na época que a paciente já tem a sua última menstruação, que a gente chama de menopausa, a menopausa é um episódio. É um episódio que ocorre, que é a última menstruação. Depois dessa menopausa, da última menstruação, a paciente já não teria nenhum problema quanto aos ovários policísticos, porque aí já não... O ovário já não produz mais hormônio nem masculino nem feminino.
Certo, doutor Joji. E na sua experiência como especialista em reprodução humana, Como é que essas mulheres reagem quando o senhor explica a elas a questão do ovário policístico? Por exemplo, quem está querendo ter um filho e de repente descobre, até de forma tardia às vezes, que tem esse problema.
Na realidade, se o problema é ovário policístico, a paciente ela aceita bem, porque é um quadro reversível. E um detalhe é que raramente hoje em dia, numa clínica mais diferenciada, raramente a paciente chega ao consultório sem já saber o que ela tem. Porque quando ela chega aqui, uma que ela já passou por alguns colegas, outra que ela já foi na internet, já pesquisou de qualquer maneira sobre a doença. Então ela chega bem esclarecida sobre o problema e ela já sabe que é um problema reversível, que apenas tem que fazer um tratamento geralmente clínico, às vezes cirúrgico, mas na grande maioria das vezes resolve de maneira clínica, então não seria algo muito temeroso ou algo que viesse a dar grande preocupação a ela.
Tá ótimo. Eu queria agradecer ao professor doutor em ginecologia pela Faculdade de Medicina da USP, doutor Jorge Ueno, que conversou conosco, ele que é diretor da Clínica Gera de São Paulo, sobre o ovário policístico. Doutor Jorge, tem ainda o site, né, da clínica, é isso? Com mais informações sobre esse tema?
Se por acaso alguns ouvintes gostariam, se quisessem um pouquinho mais de informação sobre a questão do ovário policístico ou outras questões relacionadas à infertilidade ou às cirurgias relacionadas à infertilidade, pode acessar o nosso site, que é clinicagera.com.br.
Tá ótimo. Muito obrigado, doutor Jorge.
Eu que agradeço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.